Câmara é notícia.
Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 12 de julho. E começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje.
Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias com permissão para reajuste do funcionalismo e criação de cargos públicos em 2019. Parlamentares modificaram em plenário parecer da Comissão de Orçamento.
Um dia após a votação da LDO, pesquisadores e parlamentares criticam em comissão geral no plenário da Câmara os cortes para as pesquisas no país e defendem revogação do teto de gastos.
Segue para a sanção presidencial proposta de uma tabela mínima para o preço do frete no país.
Conselho de Ética vê problemas em condenações dos deputados João Rodrigues e Celso Jacó pela Justiça e arquiva processos de perda de mandato dos dois.
Há poucos meses da eleição, Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência sobre voto impresso. O tema continua dividindo opiniões.
E ainda, em debate sobre os 40 anos do Tratado de Cooperação Amazônica, militares e diplomatas falam dos desafios do acordo, entre eles, o de se tornar mais conhecido entre os próprios amazônidas. 1:31, hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo.
Boa tarde, Gilberto, aos nossos ouvintes e também a quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube em câmara.leg.br/YouTube. E a gente começa o nosso jornal de hoje com as informações sobre a aprovação ontem à noite pelo Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. No plenário, a maioria dos deputados e senadores concordou em modificar o relatório aprovado pela Comissão Mista de Orçamento para permitir no próximo ano reajustes ao funcionalismo e criação de cargos públicos. Vamos saber mais na reportagem do Marcelo Lascher.
O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2019. A proposta foi aprovada pela manhã na Comissão Mista de Orçamento e já deve ser enviada em seguida à sanção presidencial. O texto do relator, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, foca nos dois pontos que, segundo ele, mais pressionam as contas públicas. Excesso de incentivos fiscais, que somam cerca de 300 bilhões de reais este ano, e o aumento das despesas obrigatórias, que dobraram de valor em 2010. Beber prevê déficit de 132 bilhões de reais para o setor público em 2019. Mas duas propostas centrais para o relator foram retiradas por um destaque do PT ao projeto de lei da LDO. Um teto adicional de gasto de 5% para custeio e a proibição de conceder reajustes aos servidores e também a criação de cargos no serviço público para o próximo ano.
Nós já estamos sob um teto que é extremamente cruel, um teto dos gastos que proíbe que haja a variação acima da variação da inflação para o aumento acima da variação da inflação para as despesas primárias. Acrescentar uma redução de 5% nas despesas de custeio significa penalizar ainda mais as políticas públicas relativas à saúde, relativas à educação, à assistência.
A maior parte dos partidos ligados ao governo mudou sua orientação ao longo da votação, passando a apoiar a retirada dos dispositivos. O senador Dalírio Beber lamentou e disse que sua intenção era combater o desequilíbrio fiscal. O texto ainda propõe medidas nesse sentido, como a proibição de novos incentivos fiscais. Beber disse que o parecer visa entregar ao futuro presidente da República, que tomará posse em janeiro, um cenário mais favorável.
Qual era o nosso espírito? É não criar mais dificuldade a serem transferidas a um futuro governo, que nós não sabemos nem quem será. Os candidatos, durante o debate eleitoral, vão conhecer em profundidade todo esse quadro de dificuldades que vive, né, a questão do desequilíbrio fiscal brasileiro. E também vão entender o seguinte, que o Congresso atual não quer criar mais dificuldades para o novo governo. Agora, o novo governo se estabelece com legitimidade em função do processo eleitoral.
O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, se posicionou contra os novos reajustes.
O orçamento, senador, não é apenas para as corporações. O orçamento não é aqui para esta casa. O orçamento é para 208 milhões de brasileiros que esperam que o Brasil tenha juízo, porque senão não teremos Brasil mais adiante. Vossa Excelência, de uma forma corajosa, faz uma proposta de segurar alguns gastos para permitir que o próximo presidente da República, quem quer que seja ele, tem a condição de dizer o que ele pretende fazer com o Brasil. Então, nós não podemos repetir os erros do passado.
Outra alteração é a obrigação para o atual governo enviar ao Congresso, no segundo semestre, um plano de redução de 10% nos incentivos fiscais em 2019. O texto também permite que o governo envie ao Congresso um projeto de crédito solicitando autorização para a emissão de títulos, além do limite permitido, aumentando a dívida do governo e quebrando a chamada regra de ouro das contas públicas. Com informações de Luiz Gustavo Xavier, da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
E também foram aprovados 3 projetos de remanejamento orçamentário. Um deles foi polêmico porque muda a aplicação de cerca de R$1 bilhão. 70% desse valor vai somar aos recursos já previstos para o SUS. Só que para isso vai cancelar várias ações previstas, como obras em rodovias federais de diversos estados.
1h35 e em comissão geral hoje no plenário aqui da Câmara, deputados e pesquisadores na área de ciência, tecnologia e inovação criticaram os recentes cortes orçamentários que reduziram o volume de recursos destinados à pesquisa científica no Brasil.
O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Ildeu de Castro, sustentou que a atual crise fiscal por que passa o país não pode ser usada como justificativa para tirar recursos da pesquisa.
Tem valor similar ao valor nominal do início da década de 2010, que foi de R$7,2 bilhões em 2010 só para ciência e tecnologia. Então, se considerarmos a inflação de lá para cá e o fato de termos agregado esse orçamento comunicações, podemos dizer que nós recuamos em valores reais há uma década ou mais nos valores de ciência investido por parte do governo federal.
Bom, esse, na verdade, que a gente ouviu foi o deputado Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, que também participou desse debate, ele, inclusive, que propôs essa comissão geral no plenário da Câmara. O Ildeu de Castro, que a gente, o Jobé citou há pouco, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, também falou nesse debate e a gente escuta agora uma parte, né, dessa apresentação dele lá na comissão geral. Vamos ouvir.
Que a pós-graduação brasileira, que é um ponto fundamental, está ainda profundamente atingida. Ela precisa de melhorar de qualidade, precisa de se internacionalizar mais, precisamos de fazer pesquisa melhor, de melhor qualidade e que impacte mais o sistema produtivo e a sociedade brasileira. Nós não podemos desmontar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e esse processo está em curso.
Bom, como solução, Ildeu de Castro sugeriu a revogação da Emenda Constitucional 95, que prevê um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Ele também propôs a destinação de 2% do PIB do país para o setor.
O deputado Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, que propôs o debate, reforçou que não há transformação social sem investimentos em pesquisa e inovação. E, segundo ele, sem dinheiro, nada é possível.
O deputado Celso Pancera, que atuou como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ressaltou que o aporte de recursos da União para pesquisas caiu de cerca de R$10 bilhões em 2014 para R$7 bilhões em 2018.
E para fortalecer os investimentos na área, Pancera sugeriu a aprovação de 2 projetos em tramitação na Câmara, o que modifica a lei de responsabilidade fiscal para proibir a limitação de empenho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e o que destina ao fundo 25% do Fundo Social do Pré-Sal.
De acordo com o deputado Celso Pancera, esses 2 projetos podem injetar mais de R$50 bilhões no orçamento do setor nos próximos 10 anos.
1h39 e antes da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, a Câmara aprovou 2 medidas provisórias, entre elas a que cria uma tabela de preços mínimo do frete para o transporte rodoviário de cargas. E a repórter Dini Moraes acompanhou a sessão e tem os detalhes.
No último dia de votação, antes do recesso do meio de ano, no plenário da Câmara, 2 medidas provisórias foram aprovadas pelos deputados, as 2 por acordo entre os partidos. A que concentrava maior atenção era a medida provisória que cria uma tabela de preço mínimo de frete para o transporte rodoviário de cargas, que foi fruto da negociação entre governo e caminhoneiros para dar fim à paralisação da categoria mês passado. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, falou do benefício do valor mínimo do frete.
Determinar o preço do frete é valorizar especialmente os caminhoneiros autônomos. Caminhoneiros que, para poder sobreviver, para poder manter seu caminhão na estrada, trabalham às vezes 28 horas sem parar, sem dormir. Isso é uma questão que diz respeito a grandes acidentes e problemas seríssimos.
Já o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, vê com cautela esse tabelamento do preço mínimo a ser cobrado pelos caminhoneiros.
Tudo que é artificial, que acaba se tentando ser acima daquilo que são as regras do mercado, acaba provocando distorções e nós pagamos um preço muito alto por isso. Portanto, acho que temos o risco de ter uma solução que parece efetiva no momento, mas que depois nós tenhamos que pagar um preço muito acentuado.
Apesar das divergências sobre alguns pontos do texto, foram feitos ajustes que possibilitaram a aprovação. Caminhoneiros que assistiam à sessão comemoraram. O texto, que também já foi aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial, determina que o preço mínimo de frete vai ser estabelecido 2 vezes por ano pela ANTT. Mas para chegar ao valor, a agência reguladora vai consultar representantes dos setores envolvidos, como os próprios caminhoneiros e quem contrata. Quem não respeitar o preço mínimo vai ter que pagar o valor que deveria ter sido pago inicialmente em dobro ao caminhoneiro. A medida provisória ainda perdoa as multas aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte durante a paralisação do mês passado, tanto multas de trânsito quanto administrativas ou judiciais, como as de quebra de contrato por uma empresa não ter entregado uma carga no prazo previsto. O deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, explica por que defende o perdão das multas.
Se não mantiver a anistia, vai quebrar mais de 50% das empresas que trabalham no transporte do Brasil.
Mas a anistia foi questionada por alguns deputados. E o relator, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, se comprometeu com a queda desse trecho na hora da sanção presidencial.
O presidente deve vetar essa anistia e depois, na negociação da votação da anistia, isso vai ser votado, a derrubada do veto ou não, né? Nessa negociação se estabelecer aí, proteger os que eram pequenos, que não tiveram culpa nessa paralisação em termos de movimentação, e aí deixar a multa para quem é grande, quem fez de propósito.
Menos polêmica, também foi aprovada a medida provisória que prorroga até agosto do ano que vem contratos temporários de trabalhadores dos Ministérios da Cultura, do Planejamento e da Ciência, Tecnologia e Comunicações. O texto vai para análise do plenário do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
1h42. O Conselho de Ética arquivou ontem o processo contra o deputado João Rodrigues. Ele foi condenado por fraude e dispensa irregular de licitação, chegou a ser preso, mas aguarda o julgamento definitivo da ação. Vamos ouvir na reportagem de Nilton Araújo.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivou nesta quarta-feira o processo contra o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Por 12 votos, a unanimidade dos parlamentares presentes e uma abstenção. Os integrantes do Conselho entenderam que o parlamentar é inocente das acusações que o levaram a ser condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A acusação foi por fraude e dispensa irregular de licitação para a compra de uma retroescavadeira em 1999, quando João Rodrigues era vice-prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina, e assumiu a prefeitura interinamente por 30 dias. O deputado está preso desde fevereiro no Centro de Detenção da Papuda, em Brasília, e comemorou a decisão do Conselho de Ética.
A sensação é de alívio, porque os meus colegas deputados puderam se debruçar em cima de tudo aquilo que aconteceu. Podia avaliar que eu não cometi nenhum ato ilícito, não pratiquei ato nenhum, não houve nenhum dano erário, não houve desvio de dinheiro.
Durante a investigação pelo Conselho de Ética, o prefeito de Pinhalzinho, à época, Darcy Fiorini, assumiu toda a responsabilidade pelos atos, admitiu apenas erros formais e garantiu que todos os procedimentos tinham aval jurídico. Relator do processo no Conselho de Ética, o deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, disse que se fez justiça.
Primeiro, não há crime. Se houve um erro, foi, na verdade, do prefeito. Segundo o fato, foi fora do mandato dele. Portanto, cercado de todos os cuidados, pensando na casa, pensando na imagem, inclusive da sociedade com relação a essa casa, eu não tenho nenhuma dúvida de que seria repetir ou cometer outra injustiça, caçar esse mandato.
João Rodrigues agora vai aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos recursos chamados embargos de declaração e lutar pela prescrição da pena. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
E o Conselho de Ética também arquivou denúncia contra o deputado Celso Jacó. Ele foi condenado por crimes de falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação, mas hoje cumpre pena em regime aberto. Mais informações com Marcelo Lascher.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara aprovou nesta quarta-feira o arquivamento de processo por quebra de decoro do deputado Celso Jacó, do MDB do Rio de Janeiro. Jacó foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 2 meses de prisão por crimes de falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação para a construção de uma creche, quando era prefeito de Três Rios, no Sul Fluminense. Porém, dois ex-vereadores, autores das denúncias em 2003, disseram ao Conselho de Ética que eram de oposição a Jacó e foram utilizados pelo então presidente da Câmara Municipal, que pretendia assumir a prefeitura. Celso Jacó foi sentenciado ao regime semiaberto e começou a cumprir pena em 7 de junho de 2017, no Centro de Detenção da Papuda, em Brasília. Ele manteve suas atividades na Câmara a partir de 30 de junho. No entanto, um desembargador do TJDF decidiu, em 19 de novembro do ano passado, que o exercício parlamentar não poderia ser qualificado como atividade laboral e o proibiu de frequentar a Câmara. Celso Jacó só voltou a trabalhar na Câmara em 8 de junho deste ano, quando passou para o regime aberto. O relator do processo era o deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná, que chegou a apresentar seu voto, mas foi vencido pelos colegas porque propunha algo inédito, que o processo fosse remetido à mesa diretora, porque Jacó deveria perder o mandato apenas porque faltou a mais de 1/3 das sessões do plenário.
Meu voto é pela legalidade, é de que a mesa diretora é responsável por este caso e não o Conselho de Ética. É necessário que se verifique o número de faltas, porque preconiza a Constituição que 1/3 de faltas no exercício do ano legislativo enseja em perda de mandato. Eu estou cumprindo a Constituição.
Por fim, foi o voto de Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso, que propôs o arquivamento da denúncia. Ele considerou que realmente era improcedente o processo, mas só cabia ao Conselho arquivá-lo, sem nenhuma recomendação adicional. Celso Jacó acredita que não teve 1/3 de faltas na Câmara e afirma que é inocente.
Tenho certeza da minha inocência, que a minha revisão criminal vai sair, se Deus quiser, ela vai ser positiva, porque eu só fiz uma creche. Eu não sou lava-jato, eu não sou desvio de dinheiro, não tenho roubo, não tenho nada. Eu fiz uma creche. Eu tenho certeza que você esclareceu.
Com o arquivamento da denúncia no Conselho de Ética, caberá à mesa diretora apurar se houve ou não faltas que justifiquem a perda de mandato de Celso Jacó. Com informações de Nilton Araújo, da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
1h48, nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, caso Marielle Franco completa 4 meses sem informações sobre assassinos. Na Câmara, a comissão externa critica demora na elucidação do crime.
É um instante só, nós já voltamos.
Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia do cidadão.
Votações, debates, discursos, homenagens. Acompanhe ao vivo o trabalho de seus representantes direto do plenário Ulisses Guimarães, de segunda a sexta.
Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Câmara é notícia.
Uma hora 49 minutos, horário de Brasília. A comissão externa da Câmara, que investiga, que acompanha as investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, pede mais informações sobre as investigações. Marielle foi morta no dia 14 de março e, após 4 meses do assassinato, ainda não se tem informações sobre quem teria feito esse crime. E os deputados criticam a demora e cobram resultados. O repórter José Carlos José Carlos Oliveira tem mais informações.
120 dias após os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Comissão Externa da Câmara, que acompanha a investigação, cobra respostas e respeito das autoridades. A vereadora carioca e seu motorista foram assassinados no centro do Rio na noite de 14 de março, com suspeita de execução e crime político. A Comissão Externa da Câmara começou a acompanhar o caso no dia seguinte e, desde então, realizou várias diligências, audiências e reuniões técnicas com especialistas em criminologia, direito penal e perícia. Nesta quarta-feira, o relator deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, informou que, apesar do compromisso dos deputados com a preservação das informações sigilosas, vários dos ofícios encaminhados a autoridades federais e estaduais ainda estão sem resposta. A maior parte das críticas de Glauber foi dirigida à chefia da Polícia Civil do Rio, ao Gabinete da Intervenção Federal no Estado e ao Ministério de Segurança Pública.
As respostas não vieram de maneira formal para a comissão. Elas se deram através de vazamentos que as autoridades não confirmam se vão com a linha de investigação que está sendo adotada ou não. Num período que já é de 120 dias, cabe a essa comissão fazer uma cobrança formal e contundente, porque nós precisamos de respostas e, mais do que isso, respeito ao trabalho que está sendo realizado e que as informações sejam compartilhadas da maneira adequada.
Um dos ofícios sem resposta solicitava ao diretor da Polícia Federal um plano de avaliação de risco de outras pessoas ameaçadas a partir do assassinato de Marielle. Autoridades também foram cobradas quanto à reativação dos programas de proteção a testemunhas ameaçadas de morte e de proteção a defensores de direitos humanos, que estavam sem recursos no Rio de Janeiro. O coordenador da Comissão Externa, deputado João Willis, do PSOL Fluminense, lembrou que, em 8 de maio, o delegado responsável pelo caso confirmou o uso de uma submetralhadora no crime, descartou algumas linhas de investigação e disse que o cerco aos assassinos estava se fechando.
Quanto mais o tempo se passa, mais as evidências se desfazem. Então as chances de elucidação ficam menores. E essa é a nossa preocupação. Essa comissão não deixou de trabalhar em nenhum momento. Agora, por parte das outras instituições, precisam dar respostas. Quem matou Marielle e por quê?
João Willis cobrou maior envolvimento do Ministério Público Estadual no caso e anunciou nova mobilização da comissão junto a organismos internacionais. A intenção é criar uma espécie de observatório internacional que amplie a pressão pela elucidação do caso. Integrante da comissão, a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, disse que o silêncio das autoridades desrespeita todas as vítimas de assassinato com ou sem conotação política.
Entre a morte de Marielle e este momento que nós estamos, de 120 dias, várias outras vítimas foram feitas, inclusive aqueles meninos com uniforme escolar. Então, a pergunta que ela fez, quantas vítimas terão que morrer, é a pergunta que essa comissão está fazendo para todas as autoridades brasileiras.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, exibiu o vídeo de um dos últimos encontros da vereadora Marielle com correligionárias fazendo planos para o futuro na Zona Norte Carioca.
Que hoje estamos em Quintino, domingo de manhã, a gente precisa passar por 2018. Afinal de contas, quando eu olho para os senhores aqui da frente, tem muita vida para a gente percorrer. Não pode acabar em 2018.
Mesmo durante o recesso parlamentar, a Comissão Externa da Câmara agendou nova reunião com os delegados responsáveis pelo caso e o Ministério Público do Rio de Janeiro no dia 23. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1h53, a impressão do voto de forma complementar à urna eletrônica voltou a dividir opiniões em audiência pública hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. A repórter Lara Hage estava lá e tem as informações.
A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais defendeu o voto impresso para complementar o sistema eletrônico em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Para a associação, a impressão do voto pode garantir mais segurança ao processo eleitoral. Estabelecida em 2015 pela mini-reforma eleitoral, a impressão dos votos foi derrubada liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal no mês passado. A ação direta de inconstitucionalidade contra o voto impresso foi movida pela Procuradoria Procuradoria-Geral da República. A Procuradora-Geral Raquel Dodge foi convidada à audiência, mas não compareceu, alegando problemas de agenda. Para a PGR, a impressão do voto viola o direito fundamental do cidadão ao sigilo de seu voto. Para o presidente da Associação dos Peritos, Marcos Camargo, o eleitor poderia conferir o voto depositado na urna, mas não precisaria levar o voto impresso para casa, para garantir o sigilo. Ele acredita que a urna eletrônica, implantada de forma gradual no Brasil a partir de 1996, trouxe rapidez e eficiência na contagem dos votos, mas ressaltou que qualquer sistema computacional tem vulnerabilidade. Segundo o perito, a fraude nesses sistemas, por meio de ação de hackers, é facilitada. E mesmo a auditoria do TSE, feita de forma eletrônica, poderia ser hackeada.
Os sistemas atuais de auditoria não são capazes de detectar, porque você precisa de uma auditoria analógica que não sofra a interferência desse tipo de fraude. Essa é a questão e essa é a premissa da importância do registro impresso do voto. Colocam a necessidade de você ter um sistema eleitoral independente do software.
O representante da entidade da sociedade civil, Comitê Multidisciplinar Independente, Almilcar Brunazzo Filho, disse que a jurisprudência internacional mostra que é preciso também imprimir o voto, para que o eleitor possa conferir se votou corretamente na urna eletrônica. Por outro lado, o consultor legislativo Fábio Mendes ressaltou que a urna funciona offline, então é difícil que seja invadida. E acrescentou que no sistema bancário e financeiro, todo o processo de auditoria também é feito de forma eletrônica.
Na Alemanha, o que a Suprema Corte alemã considerou como inconstitucional foi a utilização de urnas eletrônicas compradas em prateleira. Não são essas urnas que são utilizadas pelo TSE. A urna usada pelo TSE é uma urna especificada pelo TSE e criada especificamente para ela. Então, não é uma urna de prateleira.
Na audiência, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Goulart, do PSD de São Paulo, criticou o Supremo Tribunal Federal pela decisão contrária à impressão do voto. Para ele, o STF tem legislado ao mudar decisões do parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1h56 e outro debate hoje aqui na Câmara foi sobre os 40 anos do Tratado de Cooperação Amazônica. Militares e diplomatas analisam os desafios do acordo para os próximos anos, entre eles o de se tornar mais conhecido entre os próprios amazônidas. Quem acompanhou essas discussões pela manhã no seminário sobre o tratado foi o repórter Luiz Cláudio Canuto, que está aqui com a gente ao vivo no estúdio. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Ana Raquel. Boa tarde, Gilbert. Olha, o evento foi organizado pela Comissão de Relações Exteriores, né? A OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, reúne 8 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, né? E o debate reuniu diplomatas e militares que estavam assistindo ao debate. De acordo com o diretor do Departamento de América do Sul Setentrional e Ocidental do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Norberto Moretti, um dos maiores desafios ao TCA é o de financiar os projetos implementados pela organização. O Programa Regional Amazônia, por exemplo, é executado com cooperação dos governos da Alemanha e da Holanda e busca fortalecer as capacidades da organização em atender as demandas dos países amazônicos, né, para o desenvolvimento sustentável. Existe um projeto conduzido pela ANA sobre recursos hídricos e outro financiado pelo BNDES. São projetos que abrangem temas como recursos hídricos, cobertura florestal, agenda social e tal. Mas existe uma questão financeira que emperra.
Porque os países membros se encarregam financeiramente da manutenção da secretaria permanente da organização. Mas para financiar esses projetos nós precisamos de recursos adicionais, seja dos países membros, seja de outras organizações, países amigos, etc. Entre os países membros, o Brasil é o único que coloca dinheiro adicional no financiamento desses projetos.
Outro desafio, segundo ele, é observar a possibilidade de que os oito países da OTCA se articulem melhor em foros internacionais na defesa de assuntos relevantes para a Amazônia. O diretor executivo da Associação Pan-Amazônia, Belisário Arce, chamou atenção para o fato de o orçamento anual da OTCA ser de US$ 2 milhões, que cobrem apenas o custeio da organização. Por isso, quem coopera acaba sendo fundamental para tocar os projetos. E a principal ajuda vem da cooperação alemã, que doa cerca de 10 vezes mais do que o orçamento atual da OTCA.
Obviamente, quem dá o dinheiro para o que quer. Então, de certo modo, há uma sobreposição dos interesses da agenda dos alemães sobre os interesses da agenda da OTCA. Então, ela acabou se tornando um organismo ambiental, mas não deveria ser. e, do meu ponto de vista, não serve aos interesses dos amazônidas. Por isso que ela se tornou uma organização com pouca relevância. Na Amazônia ninguém sabe o que é o TSA, ninguém ouve falar. Agora comemora, dia 3 de julho, se comemorou o aniversário de 40 anos de assinatura. Na imprensa não saiu absolutamente nada.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nilson Pinto, do PSDB do Pará, destacou que o combate a crimes poderia se tornar uma das prioridades devido ao aumento da criminalidade na região amazônica e a presença de quadrilhas, né? Muitas quadrilhas da região sudeste estão se infiltrando na região norte. Os projetos da OTCA estão inseridas na Agenda 2030. Né? Existe uma agenda da OTCA, Agenda 2019-2030, que está sendo discutida internamente e deve ser aprovada no início de novembro. E está inserida na Agenda 2030, que é a agenda da ONU, aprovada em 2005, melhor dizendo, que traz 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas e busca fortalecer a paz universal, eliminar a extrema pobreza, etc. A OTCA, para quem não sabe, é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, foi criada em 78 pelos 8 países amazônicos e é uma instituição que busca fazer com que a região se desenvolva de forma sustentável e também resolva os problemas ambientais e mantenha toda a biodiversidade que está ali presente. Né? A Amazônia ocupa 54% do território dos 8 países que compõem a OCTA. É isso aí, Ana Raquel.
Tá ok, Luiz. Muito obrigada. E lembrando que esse seminário sobre os 40 anos do Tratado de Cooperação Amazônica continua agora à tarde aqui na Câmara.
Uma hora, ou melhor, 2 horas, acabou de virar o relógio aqui. Termina o Câmara é Notícia.
Apresentação de Jober Carvalho.
Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Edmilson Farias.
Diretor executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Você pode acompanhar o jornal Câmara é Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários. Às 9 da manhã, à 1:30 da tarde aqui conosco e também às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. Acesse câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Câmara é Notícia.